Olha só.
O quê?
Estamos sentados aqui. Eu acho legal que, assim, para quem não conhece o nosso sistema...
Nós temos um sistema,
por incrível que pareça. É, nunca sabemos o nível de caos que vai ser até aparecer escrito gravando áudio através do microfone USB. Cara, até aparecer essa mensagem você fala, mano, o que a gente está fazendo? E é isso.
E vocês veem o poder do software, que é o seguinte, quando a gente coloca no celular, toda a configuração e otimização dele vai para as caralhas. Aí ele entra no modo Zé Cu dele. E tudo que é bom nele não acontece. Aí ele parece um microfone ruim. Ele só não é controlável pelo celular ou otimizável pelo celular. Essas opções aqui, ó, que fica mudando, não muda nada.
Tem opções no nosso microfone que a gente nunca vai usar de fato. E, bom, esperamos que o áudio não esteja extremamente fodido, porque... Ah, não consegui. Puta, eu tenho uma raiva quando trava roto. Puta merda, mano.
Em primeiro lugar, Kwid de elétrico.
Sim.
Agora, oficialmente, acredito, é o carro mais barato do Brasil, pra mim, foi uma coisa que eu tive aí. Porque todo mundo falou que o BYD, o Dolphin Mini, ia chegar por menos de 100 mil reais. Tinha muita gente dizendo que ia chegar por menos de 90, né? Porque se uma coisa que a empresa adora fazer é ter prejuízo, né? Vamos lançar carro no prejuízo, porque vai dar certo no final. Aí lançaram por 116 mil, versão completa e tal, né? E eu fui olhar o carro, o Adriano até ficou surpreso, independentemente de críticas ou sugestões, digamos, a carros elétricos, a verdade é, o BYD Dolphin Mini, que é o menor carro deles, é mais pesado que um Passat. É um dado muito curioso, porque o Passat, ele é um sedã de porte grande. Você pega um Corolla, é um sedã de porte médio. Você pega um Voyage, nem carro é, mas você pega o, por exemplo, o Virtus, é um sedã de porte pequeno. Bom, quase médio, né, porque ele é grande. E ele é mais pesado do que um Passat, que é um CD grande, Volkswagen, todo tecnológico, alemão, Passat puro sangue alemão. Que é muito curioso. Quanto que ele faz de 0 a 100? 14,9 segundos.
Eu diria duas coisas. Primeiro, tá tecnicamente errado chamar de BYD Dolphin Mini. Se o nome... Passou aqui, ó. Um Fusca revoltado com a informação. Se o nome é BYD Dolphin, quer dizer que é B de golfinho. Porque se fosse um normal, beleza, podia ser Little Dolphin. Mas só que já é mini, então é golfinho. Então é Big Golfinho o nome certo. E, nossa, imagina o pau que ela chama de mini golfinho. Nossa, é da... Nossa, óbvio, aí de chama a gente. E assim, eu tenho várias críticas com carro elétrico. Uma delas é o fato de ele ser a bateria. Já disse isso várias vezes. Ótimo motor, fato de ser elétrico. Você vai carregar ele numa tomada. Você tá fudido em quase qualquer estrada secundária no Brasil. O pessoal fala, estrada secundária. Sabe o que é uma estrada secundária? 90% do Brasil, seu filho de uma puta. Porque o Brasil não é só São Paulo e Rio de Janeiro. É o Brasil, ele realmente é agrário. Existe um negócio, eu recomendo, quando alguém conversar com você sobre carro elétrico, sobre... E quando tiver aquele cheiro de piá de apartamento, piá de prédio, como o pessoal fala, você vira e fala, estrada vicinal. Fala pro cara pesquisar no Google, estrada vicinal. Pesquisou isso, você quebra o cara. Porque ele não sabe o que é o Brasil de verdade. A partir do momento que ele fala, puta, entendi. E é isso.
Não, mas o fato é o seguinte, o que as pessoas não entendem é que o carro elétrico hoje, o BYD, Dolphin Mini, o Sil, esses carros são muito bons. Eu, se eu pudesse, eu seria perfeitamente o dono de um Haval H6 da GWM, né? Que é híbrido, não é elétrico. Mas o que vocês ninguém entende é o seguinte: parece competitivo porque os carros ficaram insuportavelmente caros.
Exato.
Não é que ele, poxa, ele é competitivo. Os carros que dobraram de preço com a questão de 2, 3 anos dá falsa noção de que, por exemplo, o BYD Dolphin, que é um bom carro, que ele é competitivo, só que continua sendo 150 mil. Por quê? Porque tem um monte de merda vendida por 100 mil reais. Isso que está errado. Porque não sei se vocês sabem, esses preços de carros elétricos, é porque as empresas estão tentando criar o mercado no Brasil. Estão tentando, sabe aquela coisa, vou diminuir meu custo para ganhar marca, investir em marketing e tal, e depois a gente começa, sabe, a trabalhar direitinho. Então, mesmo assim, carro elétrico é muito caro. Porque você pega um Sandero, um Kwid...
Não precisa nem ir para carro, não precisa para carro. Vamos usar um exemplo fácil. Cafeteira de cápsula. Foi lançado no Brasil de graça. Eu não tô brincando. Você comprava... Não, várias marcas. Acho que todas elas fizeram isso aqui que eu vou falar. Você comprava 30 caixas de cápsula e a cafeteira vinha de graça. E era sério, tipo, a caixa, a cápsula custava R$1 a cápsula, dava R$30 a caixa. Você tinha que comprar 30 caixas, faz 30 vezes 30, você ganhava a cafeteira. Beleza, no mercado saiu o mesmo preço, a caixa com ou sem a cafeteira, no site você ganhava a cafeteira junto, então realmente era de graça. Hoje, você acha a máquina de cápsula, que na minha opinião, na minha casa, na minha opinião e no meu orçamento, todas são inaceitáveis, lixo e imprestáveis e um crime ambiental, todas elas. E elas custam R$800 algumas. Eu já vi uma de R$1.500. E a bosta de um depósito de cápsula. Acabou a cápsula, joga fora a cafeteira.
É que assim, eu entendo, faz muito sentido o que você falou. E eu entendo as pessoas que vão gastar a mais, vai, 75 centavos, 74 centavos que eu paguei por cápsula. E é barato? É relativo, né? Porque na verdade eu tô tomando menos café. Só que a praticidade é um negócio incalculável. Você
é absurdamente fácil.
Mas eu fico imaginando o seguinte: as pessoas que falaram, não, não tá bom, tem que ser mais prático. Você pega as cafeteiras que o Adriano tá falando que existem. Você pega a Nespresso, por exemplo, ela tem uma série, tem as cafeteiras pé de boi, que você coloca a cápsulinha ali e fica feliz. E tem as cafeteiras que tem um suporte ao Virtu, não sei nem pronunciar essas porra, que são aquelas cápsulas que tem, são serializadas e tem tipo, meio que uma digital ali, né? E o código de base. Pra quê? Pra você colocar a cápsula na cafeteira e não precisa medir o nível de água, nem a temperatura, nem nada. Você só apertar o botão, porque você pega, por exemplo, a Dolce Gusto, você tem que colocar o nível ali de acordo com o que está escrito na cápsula. É muito trabalho. Não, vamos criar uma cápsula que deve ser não é nem um crime, um pecado ambiental, porque as pessoas não querem ter esse trabalho. Essa parte é foda. Pô, não tá, e as cápsulas, sim, essas cápsulas são 5, 6 reais, tá? É coisa assim, para um outro patamar de preço. Então, não tá bom, a praticidade da cápsula não tá bom. Não tá. Tem que ser mais prático ainda.
Só pra constar.
Procure, Nespresso Virtu.
Exato. Só pra constar, muita gente sempre fala, mas é reciclável. Meu cu também é reciclável, cara. Porque todo mundo vai morrer, todo mundo vai virar pó. Só que assim, vou dar uma dica: quando você morrer, quando eu morrer, a gente vira um negócio chamado necrochorume, que você nunca deve ter procurado. É uma das coisas mais poluentes do planeta. E, inclusive, a gestão ambiental e de resíduos funerários é uma das coisas mais sérias e complicadas do planeta Terra. E ninguém tá falando sobre isso. E existem documentários em português sobre necrochorume. Só que, assim, é mais fácil não morrer do que você reciclar um humano, não é? É mais fácil você não tomar a porra do café no plástico do que reciclar essa caralha. Então, há gasto energético, há trabalho e mais ainda, vai mesmo reciclar? Você colocou pra fora, passou a coleta, tem cidade que descarta junto com o lixo comum depois, viu? Tem lugar que tá desativado o centro de triagem há 6 anos que tá esperando reforma. Você tá mesmo reciclando?
Você pega esse seletivo, o que é que tem, né?
Aqui eu nem sei como é que tá.
A impressão é que assim, você pergunta assim, você se coleta seletiva? É assim, vocês levam para um lugar específico e o cara demora 3 segundos aí. Sim. Pra não gerar problemas.
Então é aquele negócio, é reciclável.
Eu quero fazer um expose do Adriano aqui. Assim,
meu? Você. Não tem cápsula na minha história.
Porque eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Eu estou há meses, para não falar mais de ano, falando pra este corno parar de beber café quente em café de plástico, em copo de plástico.
Ah, em copo de plástico.
Em copo de plástico que é feito pra água, não aquele lá que é mais reforçadinho pra café. Porque tem uma coisa chamada microplásticos, né? E esse corno não escuta. Aí eu me preocupo com a saúde dele e ele não se preocupa com a saúde dele. Então coloque aqui embaixo, se vocês acham que eu estou exagerando, assim, você tá achando, sai por um negócio que não faz sentido. Ou, é verdade, pare de consumir microplásticos, corno.
E sobre dioxinas?
Dioxina?
Dioxinas são os materiais que se libera quando você esquenta materiais que não deveria esquentar no fogo, tipo caixa de pizza. E dioxinas talvez seja um problema, né? Porque, assim, eu sei que o Habib's nunca me disse isso, mas, assim, Habib's, a caixa de esfirra de vocês é muito resistente. Bastante. Acredite, eu testei.
Até onde você foi?
Até 200 e alguns graus.
Resistente. Imagina a temperatura que... Cara, eu já pedi coisa do Habib's, né? Que demorou mais de hora, assim, o motoqueiro se perdeu, sei lá, foi pegar a menina, voltou. E a caixa se abriu e tava pelando ainda. Eu acho que é para isso, você é isolamento térmico também. Eles não devem nem cozinhar direito ali, não, continua cozinhando na caixa, né? Aí vai até chegar na pessoa.
Eles colocam um braseiro, a esfirra crua e fecha. Fala, entrega.
Na verdade, assim, eu mesmo tô de saco cheio de discussões onde eu tenho certeza que eu tô certo e as pessoas não entendem. É que eu não falo com minha esposa. Eu amo minha esposa, mas falo, querida, ovos são 8 minutos para ficar cozido para você cozinhar, certo? Aí ela, certo. O que ela faz depois de 8 minutos? Ela desliga o fogo.
Ele continua cozinhando.
A água continua quente. Você tem que tirar o ovo.
Você tem que dar um choque térmico.
Você continua cozinhando.
Se você só tirar da água, ele continua cozinhando na casca ainda um tempinho, viu? Não sei quantos minutos, mas ainda continua um pouquinho. Você tem que dar um choque térmico mesmo, não é só tirar da água.
O que acham que acontece? Você pega o ovo ali e cozinha. Ah, não, mas desligou, não tá mais fervendo a água. Vocês acham que o quê? O ovo, eles estão falando, pera.
Ele desligou o fogo. Pera. Não tá mais autorizado, não tá valendo. Não,
agora 99, 100, agora a gente vai cozinhar. Você vê que acho que aqui é 98, né, por causa da altitude. Agora a gente vai cozinhar. Não, tá 97,7. Não, aí a gente não vai cozinhar por aí.
Não tá liberado.
Vou virar uma bola de boliche aqui, vamos não reagir com a água. Então tem certas coisas que eu tô com saco cheio de ter. É óbvio que continua cozinhando. Porra, macarrão, quando você desliga, você vai lá e tira a água. Você não deixa lá. Experimenta, eu não sei se vocês já fizeram isso, que todo mundo que sobrou sozinho já fez isso. Desligar o macarrão e deixar lá. Quando você volta, ele tá, tipo, 4 vezes o tamanho dele.
Nossa, eu acho que eu realmente nunca fiz isso. Falando sério. Porque desde pequeno, todo mundo em casa, tipo, sempre tirava o macarrão e já passava no escorredor.
Se você deixar na panela, ele vai crescendo.
Ele vira um negócio desse tamanho. E ele deve virar uma papa também, né?
Papa, eu lembro que, assim, quando eu morava sozinho, eu não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Eu comia muito de hoje, né? E eu não queria gastar dinheiro. O que que tem 1,20 para gastar no coador, né? Então eu fervia a água, eu não pagava gás, né? Eu fervia a água até desaparecer. Aí poder comer um iogurte ali. Ficava um negócio assim, eu acho que eu quebrava ainda no nível molecular.
Eu acho que o que você descreveu é muito burro, porque a panela não tinha tampa, filho da puta. É só segurar com a tampa, o miojo deve fazer aquele sorrisinho assim, ó.
Cara.
Com a panela faz assim aí. Eu cago pelo sorrisinho.
Mas você já viu o tamanho que fica o miojo quando você faz isso? Os seus 80 gramas de miojo viram uns 250, porque ele vai absorvendo água.
Entendi, isso aqui é fazer render. Puta
não
que
é
pariu.
Não é que assim, o negócio de 3 minutos, não é porque 3 minutos, beleza ali, não, ele não vai melhorar. Ele vai continuar reagindo. Se você deixar fervendo, ele vai continuar fervendo e vai continuar cozinhando.
Eu vou dar uma dica pra você maior ainda. Starter pack do fudido. Compra miojo. Já, plano de saúde, compra o miojo, que você vai precisar depois. Quando o seu miojo estiver cozinhando, você pega uma colher de requeijão, o pior do mercado, e faz assim, ó, no meio, assim, ó, aquela chapada assim de pão, e cai lá. Na hora que estiver cozinhando, tudo vai se resolver, não tem que misturar, não tem que mexer, não tem que pensar. Quando der 3 minutos, é só comer, tá tudo certo. Parece que a refeição é 15 vezes mais gostosa do que ela realmente merece.
Mas acho que isso não vai resolver um problema recente que eu estou tendo com o miojo.
Envolve requeijão?
Não, é que é o seguinte, eu fui lá, eu estou no processo longo e lento, né, de ir melhorando as minhas refeições.
Então, ao invés de nugget, você já reduziu para o steak, que é uma versão mais miojo, íntegra dele.
Não dá para ficar comendo miojo, porque o grande problema do miojo, na verdade, é o pó, né? Aí eu vi temperos legais para você fazer ali, com alho, com cebola e tal, pra não usar o pó. Aí o que acontece? Continuar comprando miojo? Não, vou comprar aqueles miojos que vêm sem o pó. Aí o que acontece? Pode continuar falando dele.
Pior que eu tô ligado que ele vai pegar. Ele vai pegar um miojo do tamanho de um bloco de cimento. É um miojo compridão que acho que ele dá pra 6 porções, se eu não me engano, a última vez que eu vi. E ele não vem com tempero nenhum. É só a massa. E você tem que fazer alguma coisa pra ela ganhar gosto. Você vai colocar um pouco de sal?
Se fosse isso, eu estou falando isso aqui. É exatamente isso. Vem meio quilo de feijão. Parece um paraíso para algumas pessoas, né? Fiz isso aqui.
Meio quilo de feijão?
De miojo.
De arroz. Ah, tá. De miojo.
Aqui, meio quilo. 26%.
Puta merda, você conseguiu documentar o TDAH. Puta que pariu. Isso foi assim impressionante. Mas tudo bem.
O que acontece? Eu fiz esse miojo e o tempero ficou muito bom. Só que eu comento, caralho, por que que esse miojo não tá tão gostoso quanto eu imaginei que ele ia ficar?
Porque não tem gosto de nada.
Não, é porque ele tenta ser saudável.
Ah, o problema não é que não tem tempero?
Tem um monte de proteína e tiraram toda a gordura.
Pera, aquilo ali tem bastante proteína? Não, eu tô ligado que toda massa tem proteína. E, inclusive, isso é uma coisa que o nutricionista não te fala, né? Que pão Tem proteína, é que ele tem muito carboidrato também. Eu já explico minha teoria disso. Não é uma teoria,
é a coisa mais triste do mundo, ó. A cada 80 gramas, um miojo convencional, tem um monte de proteína, 9,6, mais do que um macarrão convencional.
Opa, caralho.
E tem 1,3 gramas de gordura.
Caralho, mano.
É triste isso.
Porra, eu gostei.
Não devia ter acontecido.
Só pra constar o lance do nutricionista, é que assim, eu entendo que é difícil ter um nutricionista balanceado. Ele te explica que você pode tudo, desde que tenha a quantidade certa, desde que você faça mais atividade, ele te explica.
Sim.
E tem um nutricionista que é o meme de por que as pessoas não vão ao nutricionista. Ele fala... Aí você... É isso, eu tô fazendo isso.
Quantos grãos de arroz você comeu hoje? Não. Você comeu 30
gramas. Você encostou no arroz, você pegou uma colher de arroz. Você não pode comer arroz. A partir daqui é só chia. Tá vendo aquele carpete? Meia porção. E só. É incrível. Tem nutricionista que parece, sei lá, cara, uma gravação.
Porque eu não entendo.
Tem nutricionista que não quer te ajudar pra que você continue fazendo a consulta. Eu já peguei um desse. Eu não vou descrever o que ele fez pra você não pegar.
Não, de nenhum momento. Eu tô há 5 anos indo em você, eu emagreci, o cara não tem uma curva de aprendizagem.
Eu achei estranho, porque eu seguia realmente o cara. Eu seguia perfeitamente as coisas. Eu, curioso. Eu fui ver nenhum paciente dele tinha recuperação de nada, não resolvia nada. Ué, que estranho. Bom, já sabemos, né? Mas de qualquer forma.
Eu posso dizer, o que eu conheço do Adriano. Ele nessa parte fala, tem que fazer. Ele faz certinho, regra disso. Aí realmente, se mandou falar o Adriano, ele, sei lá, ele comeu uma porçãozinha de chia com lentilha dele. Ele falou, comeu 8 McDonald's, né? Não acontece. Aí ele era bem regradinho. Um ovo era um ovo, não era um ovo bem.
E não deu certo, então, né? Só pra constar. Mas enfim, a minha teoria era. Todos os. Vamos lá, próximo assunto. A minha teoria era. Todos os plebeus, todos os camponeses da Idade Média, todos os peasants morreram e nunca existiram. Por que que eles morreram todos e nunca existiram? Porque assim, você tem uma porção obrigatória de proteína no dia e não pode comer pão. Você não só não tem energia, não tem musculatura, não consegue pegar no pesado. Aí, opera. Todas as pinturas de 1300, 1500, tá os camponeses assim, sempre com a mão de assim, fazendo assim, né, pro pintor. Sempre tá o rei assim, os camponeses esticando a mãozinha, né. Todos eles têm pão e batata e mais nada na casa. Tem a política muito antiga, anterior à Idade Medieval do pão e circo. E é sempre o pão, partir o pão. Eu, peraí. A humanidade por 2000 anos... ou mais, porque tem que ver os alimentos da época também, não é só pão para sempre, né, gente? O pão, tem que ver que ano que o pão começou a ser tão popular. Estou falando quando o pão se tornou indispensavelmente vital em todas as sociedades. Você vê aí 2000 anos de história com pão. Não tem uma história de carne. Tem ó, ali um ou outro, ali uma caça, um especial. Mas é pão, 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 pão e pão. E a galera carregando pedra. A galera fazendo trabalho forçado, empurrando moedor de pedra e comendo só pão. Ah, ó, tem alguma coisa errada.
Tem, sabe o que tem?
Qual?
Eles não tomavam um café quente de copo de plástico, seu filho da puta.
Aí, ó.
Era exatamente
aí,
o
que
eles faziam.
Tem isso também. Só que daí eu falei, não é possível, essas pessoas morreram todas assim, não tem uma proteína no pão. Eu fui ver quanta proteína tem o pão. Tem pra caralho.
Proporcionalmente assim pro alimento que não é proteico, ele tem proteína.
Ele tem pra caralho. O problema é que ele, além de ter proteína, ele também tem excesso de energia junto com ela. Então você vai ficar gordinho também. Esse é o problema. Aí eu pensei, por que ninguém nunca contou isso? Por que você tem que cortar o pão porque é só o bife que tem proteína? Essas desinformações acontecem no mesmo efeito de colocar os filhos na droga. Quando você não explica que acontece a primeira vez, vira e fala, meus pais mentiram pra mim.
Ah, e a questão é a seguinte, assim, eu não sou médico de nada, se tiver algum médico escutando, por favor, responda aqui embaixo, mas eu acho que não é nem bom você colocar uma carga muito grande, ela faz isso, colocar uma carga muito grande de proteína pra alguém que não está acostumado a comer proteína. O seu fígado não foi feito pra... O processamento da proteína é diferente. Não é bom. Tem que fazer aos poucos, e não, isso é uma coisa bizarra também. Não adianta você tentar fazer o cara emagrecer sofrendo. Porra. E assim, eu pego alguém que era muito gordo, lá treinando naquela época. Ó, você come isso. Não, você vai desse lado do pêndulo, você vai para aquele lado do pêndulo. Vamos adaptando. Ah, você não gosta de vagem. Não dá pra colocar um feijão tropeiro. Eu gosto de feijão tropeiro, não gosto de vagem. Sabe, uma substituição pra não ficar aquela refeição triste. E assim, pô, eu tô emagrecendo, que legal, que merda que tá minha vida. Sabe, eu não entendo por que que não entra esse raciocínio. Porque é que nem, por exemplo, vamos dar um bom exemplo aí. Eu, alguns dizem que eu bebo mais do que a média, né? Aí eu comecei a ir na academia. E comecei assim a fazer uns certos exercícios, começar a andar, mudei pra cá, fazendo tudo andando e tal. E eu falei, poxa, legal, né? E eu tô me sentindo melhor. E até dado, inclusive, né? Eu, quando eu olho o relógio, baixo uns 30, o basal, né? Bate uns 30 batimentos por segundo depois que eu volto da academia. Meu corpo fala assim, caralho, obrigado pelo suporte. Aí eu falo, mas isso não adianta nada se você continuar bebendo. Mas, filha da puta, antes eu estava, digamos que eu bebi demais. Eu estava bebendo e não fazendo nada. Agora estou bebendo e fazendo exercício. Tá errado.
Eu tenho um exemplo também muito bom.
É, tem que fazer tudo ao mesmo tempo de uma vez, num corte seco, assim. Vai tomar
porra. Você está errado o tempo todo. Vem o nutricionista e te passa o cardápio, tá lá. Queijo francês do Himalaia branco tipo B. Chia da Itália. É exato. Você vai ver que são coisas que custam 70, 120, 150 reais o quilo. Aí você olha ali, você não tem uma vez a palavra ovo. Não tem uma vez, não, é só a palavra ovo. Não tem. Depois ele fala, você vai precisar de suplementação. Que ele te suplementa? Ômega 3. Aí eu viro e pera, quer dizer que, na sua lógica, todo mundo tem dinheiro infinito, você me passou um suplemento que custa 200 reais o potinho de 60 gramas por um mês.
Eu tô pagando 12 a 50 da consulta, porque eu tenho dinheiro.
Exato. Enfim.
Não é?
E não tem na sua lista ovo em momento nenhum, mas tem aqui o queijo Astra Ômega da Filadélfia Quântica aqui do queijo branco.
Eu sei qual é esse queijo que ele tá falando, que é um queijo muito filha da puta, que mesmo que você tenha dinheiro, é muito difícil encontrar, chamado queijo feta.
E você fala, mano, vou comer isso. Claro. Só que, novamente, existe um buraco, eu uso ômega 3 sempre de exemplo, ou você paga o alimento, um doce, ou o mais barato da cesta básica inteira, e olha que nem é uma cesta básica, mas foda-se, que é o ovo, ou você vai pro item mais caro de todos, que é o peixe, e não qualquer peixe, é peixe de água gelada, é peixe de água profunda, é o salmão e o cacete a quatro. Você vai pra puta que pariu, não tem o meio termo, não tem o ômega 3 mais barato, não tem o ômega 3 médio, ou ele é o muito barato, ovo, ou ele é o mais caro, que é o peixe, e o peixe elite. Então,
e até suplemento de ômega 3 é caro.
Qual que é o balanço disso? Não é mais fácil você colocar um ovo feito gente pra pessoa fazer cozido e calibrar as outras coisas da refeição da pessoa? Então, cara, é estranhíssimo. É o que o Pedro falou. Você tá errado em todos os aspectos. E até quando tem um...
É o ser humano. Pô, o cara, ele veio aqui. Ele já teve a iniciativa de fazer aqui. E o meu trabalho vai fazer a vida dele um inferno, porque ele tem que se esforçar. Se der certo, é porque eu sou um puta médico, puta nutricionista. Se der errado, é porque não bosta.
Se der errado, não é por causa do dinheiro, não é por causa da rotina, não é por causa... Tem gente que não tem mais tempo pra cozinhar. Tem gente que é obrigada a comer fora, muitas vezes, porque a pessoa... E daí eu consigo sustentar esse argumento. Nossa, que absurdo, que desorganizado. Teve um cara que... Sabe quando o pessoal responde coach online? Nossa, você come mal que é desorganizado, não sei o que. O cara pausa e fala... Eu vou mostrar pra vocês o meu dia. Aí o cara filma a câmera, filma ele em primeira pessoa, ele vira assim, ele escovando o dente. É 3h50 da manhã. O cara acordou antes das 4. Aí ele sai e tudo mais, ele pega o ônibus. E o ônibus vai, ele desce, pega o metrô, vai, ele pega outro ônibus, vai. Ele, exato, porque ele não cozinha dentro do ônibus, é melhor. Ele chega no trabalho antes das 8, depois de 3, 4 conduções. Ele passa o dia inteiro. Aí depois, o outro momento que ele filma é 6 da tarde, ele saindo. Ele pega tudo de volta. Ele chega em casa. Porque ele é o horário do rush. Transtornado. Ele chega quase meia-noite em casa.
Pra acordar?
3h50. Aí você fala, mano, mas o que ele faz? Não interessa, cara. Você já ouviu falar de faculdade de trabalho? Sim. Fim da história, não interessa. Ele não consegue mesmo. Ah, mas ele poderia fazer esforcinho. Cara, eu acho muito canalha medir a vida dos outros pelo nível de quem tá com a vida mais simples. Pode ser que você seja herdeiro, isso é mó legal. Virar e falar que é falta de esforço pro cara que não tem um centavo nem família viva é sacanagem. Tem gente que não consegue.
Eu posso dar exemplos assim, tipo, práticos também, porque eu sou um grande fiel do livre pensamento e de vamos tentar primeiro. de um jeito assim, youtubesco, depois vamos procurar ajuda, né?
O jeito youtubesco é ótimo.
Eu acho que o YouTube vai fazer muitos desses caras rezarem pro dia que eles ganhavam dinheiro. Porque tem muita coisa que o YouTube explica até melhor. Então, com isso eu também não estou acusando profissões especificamente. Mas eu ainda vi um comentário que eu achei muito brilhante. Vou parafrasear, porque eu não lembro, não tenho memória precisa assim. Mas ele falou assim, não, você tem que comer que... Você, se você discordar de mim, é porque você é um bosta. Porque é fato, é factual que queijo feta é um nojo, assim como queijo cottage. Pedro, você não gosta de queijo. O cara comentou assim, pera, são queijos... Ou de cabra, né? Que é cabra pra caralho, né? São queijos que são difíceis de encontrar e o quilo é absurdo de caro, né? Explica pra mim, pelo amor de Deus, por que que não pode ser? Mussarela, prato, cheddar, bolinha, com aquele gorgonzola...
Búfala? Búfala, pô.
Mussarela de búfala, não pode ser o que eu comprei, Roquefort. Roquefort, puta queijo, caralho. Não pode ser qualquer outro queijo, tem que ser esses que são caros, intragáveis... E difícil de encontrar.
Esse cara nunca pisou em Minas Gerais. Porque se ele tivesse sequer cruzado a fronteira, primeiro, viu um mineiro e fazia assim na cara dele, ó.
Esse cara ia tomar uma lição,
nossa,
uma aula de um cara, um vendedor de loja no terceiro dia dele vendendo queijo.
Sim, o mineiro ia pegar a vaca e bater com a vaca no cara até a vaca ter virado hambúrguer nele, virado, sabe? Exato. A vaca, você não sabe, a vaca ela só produz milkshake em país que tem terremoto. A grande questão é. Esse cara teria apanhado porque existe um negócio chamado queijo Minas Frescal. Eu acredito que este queijo é, ouso dizer na minha opinião, o queijo mais fitness do Brasil inteiro. Esse queijo só tem pontos positivos, até que ele estraga rápido pra caralho. Eu não consigo entender um filho da puta que tira queijo Minas Frescal da dieta, onde há acesso, visto que São Paulo tem acesso... E fala pro cara comprar esse Bourbon Glória 2.0 de 150 kg. Esse é o filho de uma puta. Até se ele tiver nos Jardins, com um milionário, com um BYD Quantum Max de 550 mil reais.
Hypercil,
Hyper. Da hora, o BYD Hyper. Foda-se. Foda-se. Ele tá lá dentro do carro e vê um negócio pra comer esse queijo em vez do queijo Minas Frescal. Esse cara é um bosta por ter receitado isso, então fica aqui meu aviso. Agora, se o cara tá no Amazonas, eu entendo, porque conseguir queijo Minas Frescal no Amazonas é de fuder, é puta que pariu, vai importar queijo de São Paulo e de Minas.
Eu acho que nós, em todos os episódios, devemos colocar um questionamento para especialistas da internet, porque não tem nada mais comum que especialistas da internet. Por que queijo Minas Frescal, que eu adoro, realmente adoro, aquele branquinho ali que você corta, é o único queijo que a fatia larga, é legal. A verdade é. E por que eu não posso comprar pouco?
Porque só vende em rodinha? Você quer saber isso?
Por que só vende meio quilo? Uma peça de 400 gramas, aquele lá da polenta?
Um, né? Bloco de queijo, né?
Por que eu não posso comprar 100 gramas de queijo Minas Frescal?
O mineiro vai falar. Porque o trem é bom.
Tudo bem. Só que eu coloco com uma certa frequência, quando tá barato, né? Aí eu vou lá na geladeira e falo assim, puta, eu tô com vontade de comer isso. Mas eu estarei com vontade amanhã e depois de amanhã também.
Entendi o problema. O seu problema é o porcionamento. Quando você abre ele estraga de uma vez. Entendi.
Ele não estraga normalmente, não. Ele estraga assim, não vai dar turbo. Porque eu não posso comprar pacotinhos. Posso comprar meio quilo. Eu pago meio quilo. Mas dentro tem pacote de 100 gramas.
Entendi, sabe? o problema.
Ninguém me explica. Tem certos questionamentos que eu fico. Eu acordo de madrugada e falo, filha da puta, por que eu não posso comprar 250 gramas em 5 fatias de 50 gramas de queijo Minas Frescal?
Bom, tá aí o questionamento, deixa aí nos comentários.
Você que é queijeiro, você que mora em Minas, porque todo mundo em Minas entende queijo, né? Tem certos preconceitos, né? Que eu acho que é mais. Acho que todo mundo de Minas...
Pior que não é um preconceito, é um estereótipo.
Estereótipo, exatamente. Porque todas as vezes que eu fui pra Minas, é inacreditável aonde eu olho tem queijo. Assim, eu fico até emocionado. Qual queijo que o senhor quer?
Todos.
Nós temos queijo. E fazem eu descobri recentemente... Que é um queijo que tem umas bolinhas de
pimenta?
De calabresa, daquela de Curitiba.
Que eu tô ligado qual que é o queijo, mas eu não lembro o nome. Só tem um queijo que eu acho que não tem em Minas. Acho que não tem em Minas, só acho assim. Porque é um queijo que eu não lembro o nome. Mas depois você procura. Qual queijo é um crime ser comercializado na União Europeia? Só isso, só procura. Eu crime, queijo, União Europeia.
Tem partes que se mexem, né?
É. tem animais vivos no queijo. É risco biológico o queijo.
É o queijo mais perigoso do mundo. Uma segunda pesquisa pra você também.
É isso. Procure.
Cara, não tem como esse negócio desse mundo.
Algum filho da puta...
Eu acho que nós conseguimos fazer um queijo assim. Foi só pra isso.
Não, algum filho da puta chegou pra você e falou... Duvido vender esse queijo aqui que eu achei embaixo da minha cama. Duvido.
Eu vou falar a minha história da origem lá daquele exercício. Não vai dar problema.
Então é isso. Dito isso...
Não derrubaram esse podcast ainda, mas eu tenho várias teorias de como algumas coisas surgiram. Sempre é, eu falo, o Brasil é um país onde sai um inocente e os 145 otários de uma vez.